Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 14 de agosto de 2019.
E vamos ao destaque do dia: irrigação para estimular o cultivo de frutas no Nordeste.
Presidente Jair Bolsonaro visita a área irrigada no Piauí.
E afirma que acordo do Mercosul com a União Europeia vai facilitar a exportação de frutas e levar desenvolvimento à região.
Isso! Vem emprego, vem desenvolvimento, vem paz também!
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Mais de 11 mil vagas para acolher dependentes químicos.
Governo financia tratamento em comunidades terapêuticas.
Trabalho ampliado com a nova lei sobre drogas, André Luiz Gomes.
Ela estabelece ações mais rígidas contra o tráfico de drogas e reforça o trabalho das comunidades terapêuticas.
Estamos na Semana Nacional da Juventude.
E vamos falar das ações para os jovens, como ID Jovem, Graziela Mendonça.
Pagar meia entrada em cinema, shows, eventos esportivos e viajar de graça em ônibus interestaduais. Tudo isso é possível com a carteirinha do ID Jovem.
Tempo seco em vários estados do país.
Um risco para a saúde da população e para a natureza, Cleide Lopes.
Além de ser prejudicial para as pessoas, o Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia alerta para o risco de incêndios florestais.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Um projeto de irrigação no norte do Piauí vai estimular a produção de frutas na região.
Com maior produção, o estado também pode exportar mais.
E isso deve movimentar a economia local, porque o acordo com o Mercosul com a União Europeia facilita a compra de frutas brasileiras pelos europeus.
O presidente Jair Bolsonaro visitou hoje a área de irrigação no Piauí.
E também visitou uma escola militar do SESC na cidade.
Parnaíba fica no extremo norte do Piauí. O município está a 340 quilômetros da capital Teresina e é banhado pelo rio Igarassu e pelo mar. A região desenvolveu os tabuleiros litorâneos, uma área de produção agrícola irrigada. São cerca de 2.500 hectares de cultivo no semiárido nordestino. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, falou sobre os investimentos do governo federal no projeto.
Os tabuleiros, como todos os projetos públicos de irrigação, podem trazer muita riqueza para a região. Pegar uma terra árida, levar água, aproveitar o sol e conseguir produzir fruta, que tem um valor agregado diferenciado, pode realmente gerar muita renda. Então é importantíssima a continuidade do projeto. Já temos aí 18,4 milhões garantidos para esse ano, pelo menos 20 milhões garantidos para o ano que vem. Isso garante a execução dessa nova subestação, da adequação da rede elétrica e 900 hectares de lotes empresariais.
Nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou as plantações que têm destaque na agricultura orgânica. O presidente disse que o governo pretende destinar mais recursos a obras de irrigação e que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, assinado recentemente, vai ajudar a alavancar a produção na região.
Lá fora não terá mais barreira para importar as frutas produzidas no Brasil. A tarifa será zero. Então, a fruticultura aqui de Parnaíba, do Piauí, será pujante. Vamos, a exemplo de Petrolina, exportar mais ainda para a Europa. Isso! Vem emprego, vem desenvolvimento, vem paz também. A vocação de Parnaíba é a fruticultura.
O presidente também recebeu o título de cidadão parnaibano. De Parnaíba, no Piauí, Luciana Colares de Holanda.
Uma medida do governo federal vai garantir mais recursos para a faixa 1 do Minha Casa e Minha Vida.
Essa faixa atende famílias com renda de até R$ 1.800 por mês.
Uma portaria publicada no Diário Oficial de hoje define que parte do dinheiro do orçamento da União, que financiava faixas de renda mais altas, vai ser destinada à faixa 1.
As faixas mais altas, por sua vez, vão poder utilizar recursos remanescentes do FGTS, como explica o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto.
Essa portaria permite que todos os recursos do FGTS, que estão os remanescentes do FGTS para utilização do programa Minha Casa Minha Vida, possam ser utilizados sem um aporte adicional de OGU. Ou seja, com essa medida, o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, destrava o programa e permite que as contratações da faixa 1,5 e faixa 2 ocorram até o final do ano sem sobressaltos e sem solavancos.
O clima não está para chuva em algumas regiões do Brasil.
É, Nazi, a baixa umidade do ar afeta municípios e regiões do Nordeste, Centro-Oeste e até no Sudeste do país.
E o tempo mais seco pode trazer problemas respiratórios e aumento no risco de incêndios florestais.
Não chove há mais de 3 meses em algumas regiões do país. A Centro-Oeste é a mais castigada. No Distrito Federal, por exemplo, são 72 dias sem nenhuma gota d'água. O calor e a baixa umidade do ar levaram a Defesa Civil a declarar estado de alerta laranja, como explica Nayane Araújo, do Instituto Nacional de Meteorologia.
Quando nós analisamos e vemos que a situação é um pouquinho mais grave e que esses índices de umidade relativa do ar podem baixar dos 20%, ficar entre 20% e 12%, já é um estado de alerta, nível laranja. Então, toda a nossa região aqui, o estado de Goiás, também grande parte ali do Mato Grosso, até o sul do Tocantins, estão nessa situação mais delicada.
Tem quem ignore o alerta e continue praticando esportes e corridas em horários não recomendados. Quase meio-dia e com respiração ofegante, a funcionária pública Dalca Queiroz corria no parque da cidade. Mas ela garante que redobra os cuidados.
A cada 2 quilômetros a gente toma um gole d'água e a gente continua.
O militar Josbe Cassi Moreira Lima, mesmo acostumado a treinos pesados, sente o reflexo da baixa umidade durante os exercícios.
A gente toma mais cuidado, né? Nessa época fica seca mais rápido, tudo piora, né?
Mas há quem aproveite as condições climáticas para treinar para uma prova fora do Brasil. É o caso do triatleta Márcio Biotti.
Eu acabei optando em fazer uma prova do Ironman, do circuito, no Arizona, porque lá o clima é deserto, é seco, também calor. Então, aquilo que seria uma dificuldade para mim está servindo como fator preparatório.
A baixa umidade provoca ressecamento da pele, desconforto nos olhos, na boca, no nariz e dificuldade de respirar. Então, nessa época, é preciso tomar alguns cuidados, como explica a médica Patrícia Tavares.
A hidratação é o mais importante. A gente sabe que a população idosa, as crianças são as mais afetadas, porque tem muito risco de desidratação. Então, essas duas populações têm que ser mais cuidadas.
A Organização Mundial da Saúde estima que, para uma boa qualidade do ar, a umidade deve ficar em torno de 60%. Além de ser prejudicial para as pessoas, O Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia, IMET, alerta para o risco de incêndios florestais. Se o clima seco persistir, o alerta pode ser renovado nos próximos dias e levar a Defesa Civil a declarar estado de alerta vermelho, emergência ou calamidade na capital federal. Reportagem Cleide Lopes.
Desde junho, o país tem uma nova lei sobre drogas.
Entre outros pontos, ela prevê reforço no trabalho das comunidades terapêuticas.
Mais de 11 mil vagas para acolher dependentes químicos nesses espaços são financiadas pelo governo.
Gleidson Pereira, de 47 anos, está há 4 meses em abstinência do uso de crack, depois de 30 anos de dependência química. No momento, ele está sendo atendido por uma das 142 unidades da Fazenda Esperança, em Aurilândia, no estado de Goiás. Ele conta o que encontrou na comunidade terapêutica que o faz querer continuar na luta contra as drogas.
Todas as quinta-feiras a gente tem a Eucaristia, Jesus presente na Fazenda Esperança. Isso é um dos motivos que está me levando a vivenciar uma vida nova, um homem novo. Na Fazenda Esperança temos as labioterapias, que cada 4 meses você fica na horta, você fica na cozinha, você fica na triagem.
A comunidade terapêutica Fazenda da Esperança é uma das parceiras do governo federal no atendimento e acolhimento aos dependentes químicos. Atualmente, 71 unidades recebem financiamento do Ministério da Cidadania para acolher mais de 1.300 homens e mulheres em todo o país. O secretário nacional de Cuidados e Prevenção ao Uso de Drogas, Crino Cordeiro, reforça o trabalho das comunidades terapêuticas.
Pela primeira vez no Brasil, nós temos uma lei federal que regulamenta as fumaças terapêuticas. E a partir desses novos marcos regulatórios, o governo federal acaba intensificando a sua ação, as suas atividades com as fumaças terapêuticas.
Um dos fundadores da Fazenda Esperança, Frei Hans Stapel, ressaltou o real objetivo da entidade.
Agora eu desejo aumentar mais para poder acolher aqueles que ainda estão nas cracolândias da vida, nas nossas prisões. Para mim, tirar droga é muito pouco. Precisa fazer homens novos e mulheres novas.
Ao todo, o Ministério da Cidadania financia cerca de 11 mil vagas em comunidades terapêuticas, quantidade 4 vezes maior do que no ano anterior. A nova lei de drogas foi sancionada em junho pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Entre as modificações, ela estabelece ações mais rígidas contra o tráfico de drogas, prevê a internação involuntária de usuários para desintoxicação e reforça o trabalho das comunidades terapêuticas. A Política Nacional sobre Drogas é desenvolvida em conjunto pelos Ministérios da Cidadania, Saúde, Justiça e Segurança Pública e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A pasta da Cidadania é responsável pelo tratamento de dependentes químicos, com foco na estratégia de abstinência dos usuários. Reportagem André Luiz Gomes.
Capacitar e dar oportunidades de emprego.
E promover ações de inclusão por meio do esporte e da cultura.
Ainda hoje vamos falar das ações para os jovens que estão sendo discutidas durante a Semana Nacional da Juventude.
Mais de 40 mil pessoas já se cadastraram na consulta pública sobre o programa Futurice do Ministério da Educação.
Lançado no mês passado, o programa quer dar autonomia na gestão das universidades e institutos federais.
Quem ainda pretende dar sugestões e opinar sobre pontos do Futurice tem até amanhã para se inscrever na plataforma da consulta pública.
De acordo com o Ministério da Educação, mais de 43 mil pessoas já foram cadastradas para contribuir com ideias para o Futurice, programa do MEC para a gestão das universidades e institutos federais. Desse total, o sistema registrou 14.265 comentários sobre ao menos um dos pontos da proposta. As sugestões da população serão consolidadas pelo MEC para aperfeiçoar o programa antes que o projeto de lei seja enviado ao Congresso Nacional. O Futurice foi lançado em 17 de julho e prevê a criação de um fundo privado para financiamento das instituições que poderão ser geridas por organizações sociais, as chamadas OSs. O objetivo é dar maior autonomia para as universidades e institutos federais. A adesão ao programa é voluntária. Para participar dessa etapa de sugestões que se encerra amanhã, é preciso criar um cadastro com e-mail e CPF na plataforma da consulta pública. Basta acessar o portal do MEC no endereço www.mec.gov.br. Reportagem Ricardo Ferraz.
Milhares de creches sendo construídas, um novo currículo para o ensino médio e internet banda larga nas escolas rurais do país.
O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, fez agora há pouco um balanço das principais ações do governo na área da educação. A repórter Márcia Fernandes acompanhou e traz os detalhes agora ao vivo para a gente. Boa noite, Márcia.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, de acordo com o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, o foco do governo é desenvolver ações voltadas para a educação básica, que abrange ensino infantil, fundamental e médio. A ideia é tornar o Brasil referência em educação básica na América Latina até 2020. Para isso, vão ser construídas mais de 4 mil creches até 2022. No ensino médio, a ideia é que cerca de 1.200 horas do tempo letivo sejam usadas para a formação técnica e profissional dos estudantes. O porta-voz também destacou a criação de escolas cívico-militares em todos os estados do país.
O MEC tem o objetivo de implantar 108 escolas cívico-militares até 2023. Seriam 27 por ano, uma por unidade da federação. A medida deve atender cerca de 110 mil alunos. A meta aumentar a média do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Este índice é superior nos colégios militares, com cerca de 6,99, ante 4,99 dos colégios normais.
Uma outra ação comentada pelo porta-voz Rego Barros é o programa Educação Conectada, que leva internet banda larga por meio de satélite para todos os estados, com foco especial na área rural. A ideia é beneficiar mais de 6.500 escolas rurais. Ao vivo, Márcia Fernandes.
Dar oportunidades de emprego e capacitação aos jovens para que se afastem do crime e das drogas.
E promover ações de inclusão esportiva e cultural.
São algumas das prioridades do governo voltadas para os jovens discutidas durante a Semana Nacional da Juventude em Brasília.
Pagar meia entrada em cinema, shows, eventos esportivos e viajar de graça em ônibus interestaduais. Tudo isso é possível com a carteirinha do ID Jovem, programa voltado para quem tem entre 15 e 29 anos e renda mensal de até 2 salários mínimos. Logo que ficou sabendo que cumpria os requisitos, o produtor musical Josué Paiva, de Ceilândia, Distrito Federal, emitiu a carteirinha e está animado com os benefícios.
É importante para mim porque quero levar também os meus projetos para outros estados, a baixo custo e tal. Fora outros benefícios também, vou entrar em eventos mais baratos, né? Ou então até pagar minha entrada.
Josué emitiu a carteirinha durante a programação da Semana Nacional da Juventude em Brasília, coordenada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. São diversas atividades para debater assuntos de interesse dos jovens e políticas voltadas para este público. Capacitação e geração de emprego são algumas das prioridades de atuação do governo, de acordo com a secretária nacional da Juventude, Jaiana da Silva. Ela destacou o programa Inova Jovem, que neste ano já abriu mais de 160 novas turmas em todo o país, com mais de 5 mil alunos atendidos.
É um curso de formação em empreendedorismo que ajuda o jovem mais carente a formalizar o seu negócio. Então é aquela menina de comunidade que faz unha em casa, que vende o bolinho na rua. A juventude precisa de geração de renda e de oportunidade para não ser cooptada pelo crime, pelas drogas.
A semana é uma forma de marcar o Dia Internacional da Juventude, comemorado em 12 de agosto, e promover a valorização dos jovens por meio da sua inclusão em atividades esportivas e culturais. Mas, segundo a secretária Jaiana da Silva, as políticas para a juventude são permanentes e articuladas com várias áreas do governo.
Nós contamos aí ações como a reforma do ensino médio, as medidas de liberdade econômica. Estamos trabalhando alinhados a essa agenda do governo, que como um todo pretende a retomada do crescimento. As reformas mostram isso, os passos do governo mostram isso, fazendo assim uma agenda de governo, de fato, para a juventude.
A programação em Brasília continua nesta quinta-feira com uma mesa redonda entre jovens lideranças partidárias. Na sexta-feira, a semana encerra com um debate no Ministério sobre temas relacionados à diversidade do jovem brasileiro. Reportagem Graziela Mendonça.
Pessoas e empresas proprietárias de imóveis rurais já podem fazer a declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural.
A previsão é de que a Receita Federal receba mais de 5 milhões de declarações.
O prazo de entrega vai até 30 de setembro.
O programa para fazer a declaração pode ser baixado em receita.economia.gov.br.
E a produção total da agropecuária brasileira deve ultrapassar 600 bilhões de reais neste ano, 1,2% acima do ano passado.
Segundo o Ministério da Agricultura, o valor é o segundo maior alcançado pela agropecuária em 30 anos.
Entre as lavouras, chama a atenção o desempenho do milho, atividade mais importante depois da soja.
Na pecuária, destaque para carne de frango, suínos e carne bovina. Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul lideram a geração de valor da produção agropecuária do país.
Um lugar lugar para desenvolver atividades culturais e artísticas dos mais variados tipos.
E tudo organizado por entidades ou pessoas da própria comunidade.
Estamos falando dos pontos de cultura.
Já são mais de 4 mil espaços como esses funcionando no país e alguns foram abertos também no exterior.
O ponto de cultura é a principal ação da Lei Cultura Viva, que completou 5 anos.
A Lei Cultura Viva tem como principal instrumento os chamados pontos de cultura, constituídos por grupos ou coletivos que articulam atividades culturais nas mais diversas cidades de todas as regiões do Brasil. Para o secretário especial da Cultura do Ministério da Cidadania, Henrique Pires, o protagonismo alcançado por essas entidades vem crescendo desde o início de vigência da lei.
Os pontos de cultura estão cada vez mais sólidos, estão cada vez mais voltados para a comunidade onde eles estão inseridos e cada vez mais propagando a cultura por todos os rincões do país. Talvez seja esse o grande legado da política nacional da Cultura Viva, que a gente conhece como a Lei Cultura Viva, que completa 5 anos.
Mais de 4 mil pontos e pontões de cultura já foram reconhecidos em 1000 cidades dos 26 estados e do Distrito Federal. É o caso do ponto de cultura Novo Trem das 11, que atua desde 2008 no bairro Jaçanã, periferia da Zona Norte de São Paulo. No início, as atividades eram voltadas para o ensino da música a crianças, adolescentes e jovens. Com o passar dos anos, incrementou a formação artística oferecida à comunidade, como explica a gestora do Ponto de Cultura, Eneida Soller.
Na área da música, a gente começou justamente com o samba e o samba paulista, que era inspirado no Adoniran Barbosa. Então, esse foi o início do nosso trabalho lá na região do Céu Jaçanã. Daí nós acabamos ampliando o trabalho para outras atividades, como teatro, como dança, como circo.
Há 12 anos, em funcionamento em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, está o ponto de cultura Quilombo do Sopapo. O trabalho realizado com jovens da periferia visa resgatar a cultura negra por meio do tambor de sopapo, instrumento símbolo da trajetória do povo negro no sul do Brasil e reconhecido como patrimônio imaterial do Estado. Gestor do Quilombo do Sopapo, Leandro Anton, afirma que, além de uma política de Estado, os pontos de cultura são agora uma grande via de acesso à cidadania.
É uma política extremamente contemporânea. A partir da cultura, tu consegue desenvolver ações ligadas à segurança pública, à assistência social, à educação, ao meio ambiente, à economia solidária e criativa.
A Lei Cultura Viva completa 5 anos como modelo internacional para o reconhecimento e fomento a atividades culturais de base comunitária. Países como a Argentina e Peru instituíram os chamados pontos de cultura. No mesmo sentido, o Ministério da Cidadania certificou recentemente 3 pontos de cultura com desenvolvimento de atividades culturais brasileiras na Rússia, Bélgica e Espanha. Reportagem Carol Ávila.
A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública notificou o Facebook a dar esclarecimentos sobre escuta de usuários.
Em nota, a secretaria informa que, segundo notícias veiculadas na mídia, a empresa teria contratado terceirizados para escutarem e transcreverem áudios de usuários de seus serviços, tais como Messenger.
A empresa tem um prazo de 10 dias para responder aos questionamentos do órgão de defesa do consumidor.
Caso o Facebook não responda no prazo estipulado, bem como se responder e houver indícios de violação de direitos dos consumidores, o órgão poderá abrir processo administrativo, o que pode resultar em multa.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU.
Fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas da União no seguro de danos pessoais por veículos automotores de via terrestre, o DPVAT, gerou economia superior a 13 bilhões de reais aos proprietários de automóveis. Essa é a conclusão do monitoramento das recomendações que o TCU fez à Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, em 2016, em fiscalização sobre os custos que compõem o DPVAT. A fiscalização havia apontado que o cálculo do prêmio do DPVAT utilizava despesas administrativas irregulares, acordos judiciais antieconômicos e provisões superestimadas, o que aumentava seu custo. Além da economia de recursos, as recomendações também geraram melhorias nos processos da SUSEP de fiscalização e de revisão tarifária do seguro. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que a administração pública deve ser responsabilizada por dano causado a terceiros por agente público.
Arrematante de imóvel é responsável por pagar despesas condominiais anteriores à arrematação.
Caixa Econômica Federal e Construtora devem indenizar cliente por paralisação de obra financiada com recursos destinados ao programa Minha Casa Minha Vida.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastellari.
E eu sou Walter Lima.
STF decide que a administração pública deve ser responsabilizada por dano causado a terceiros por agente público.
47 casos semelhantes aguardavam a decisão que tem repercussão geral reconhecida. Fábio Ruas.
O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje por unanimidade que a responsabilização judicial em casos de danos causados a terceiros por agente público deve ser direcionada à administração pública e não ao agente causador do dano. Na decisão, ficou assegurado ainda o direito da administração pública, após ser condenada, processar o agente público causador do dano. No caso concreto, um servidor público do município de Tabapuã, São Paulo, entrou com ação indenizatória por danos materiais e morais contra a prefeita por conta de perseguição política. O relator ministro Marco Aurélio entendeu que a ação do vereador deveria ter sido direcionada à prefeitura e não à prefeita.
O arrematante de imóvel que adquiriu o bem penhorado tem obrigação de pagar despesas condominiais anteriores à arrematação, desde que a informação sobre a dívida conste do respectivo edital de praça.
A conclusão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Um homem em São Paulo alegou que seria inviável incluí-lo na ação de cobrança das cotas condominiais na fase de cumprimento de sentença, já que não participou do processo de conhecimento que constituiu o título executivo. No STJ, o ministro relator Paulo de Tarso Sanseverino ressaltou que a obrigação de pagar a taxa condominial surge da ligação entre uma pessoa e uma coisa, no caso, o imóvel arrematado. Assim, de acordo com o ministro, o direito no qual se funda é transmitido. A obrigação o segue, seja qual for a forma de transferência. Sanseverino ainda observou que o arrematante tinha plena ciência do débito questionado nos autos.
Caixa Econômica Federal e Construtora deve indenizar cliente por paralisação de obra financiada com recursos destinados ao programa Minha Casa Minha Vida.
O contrato particular de compra e venda do apartamento estabelecia o prazo de entrega para 2012. Carlos Ribeiro.
Como o empreendimento não foi entregue, a Caixa Econômica Federal e uma construtora foram condenadas a devolver os valores pagos pelo cliente, além de indenizá-lo em R$15 mil pelo dano moral causado. A decisão foi do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília. O colegiado entendeu que a empresa pública federal deve fiscalizar as obras do programa e ser responsável por acompanhar a evolução dentro dos prazos contratualmente previstos, bem como se responsabilizar pelas medidas necessárias à conclusão.
Justiça determina que Estado forneça suplemento alimentar à idosa durante 6 meses.
A decisão é do Tribunal de Justiça do Acre, Anderson Arco Verde.
Uma profissional do Sistema Público de Saúde constatou a necessidade do tratamento da paciente com suplemento alimentar. Segundo o exame nutricional, a mulher tem um quadro de fraqueza e desnutrição. Deste modo, o juiz entendeu que a decisão está relacionada ao direito à vida e saúde da idosa. O magistrado reforçou que é dever do Estado fornecer os serviços de saúde.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e secretário de Previdência, Rogério Marinho, virão ao Senado debater reforma da Previdência.
FGTS poderá ser sacado para pagamento de curso superior e cirurgias essenciais à saúde.
Senado debate novo marco legal para comércio de energia no país.
Boa noite.
Boa noite.
Em mais uma rodada de debates sobre o projeto que cria um novo marco legal sobre comércio no setor elétrico, a Comissão de Infraestrutura debateu desta vez a criação de um tipo de portabilidade.
A ideia é dar a possibilidade ao cidadão de mudar sua conta de luz para outras empresas, caso seja mais conveniente ou barato. A reportagem é de Raquel Teixeira.
O projeto de lei do Senado 232 de 2016 quer aumentar o número de fornecedores de energia por meio de licitações de concessões de hidrelétricas, mudando o modelo comercial do setor elétrico brasileiro. O texto também traz novas regras para a autoprodução de consumo próprio. Além disso, a matéria pretende criar um tipo de portabilidade da conta para aquele cidadão que quiser comprar de outra empresa. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, explica que, atualmente, as distribuidoras de energia não enfrentam concorrência e, por isso, o consumidor é obrigado a recorrer a um único fornecedor desse insumo fundamental para a sociedade.
O PLS estende significativo e justificadamente o acesso ao mercado livre de energia e, como consequência, concede aos consumidores o direito a uma portabilidade parecida com a existente no setor de telecomunicações.
O projeto está em análise na Comissão de Serviços de Infraestrutura, onde ainda deve ser discutido em outras audiências públicas com especialistas em energia.
O senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, afirmou que nos últimos anos o estádio do Maracanã vem sendo tratado com descaso e sofrendo prejuízos milionários.
O parlamentar, que considera o Maracanã o maior símbolo do futebol brasileiro, disse que o estádio levou um prejuízo de 38 milhões de reais em março por parte da concessionária que tinha contrato.
Romário pediu que seja averiguado o porquê desse prejuízo. Ele sugeriu ainda parcerias público-privadas que possam realmente proporcionar desenvolvimento e valorização do estádio.
É preciso responsabilizar quem deu causa a tais prejuízos e estabelecer uma verdadeira e transparente parceria pública-privada que promova uma gestão eficaz e profissional do equipamento esportivo mais famoso do nosso país. O Maracanã, afinal, como todos nós sabemos, ele é do futebol brasileiro, ele é do nosso povo.
O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, defendeu a prática do jiu-jitsu nos currículos do ensino fundamental. Ele protocolou um projeto de lei para a inclusão da arte marcial nas escolas.
O parlamentar argumenta que a prática traz vários benefícios na formação e desenvolvimento da criança.
As crianças aprendem na prática a competir com honestidade, ser humilde, reconhecendo os erros e acertos, cair, levantar e recomeçar. Desfrutar das amizades dos colegas.
Os votos necessários para obras em condomínios poderão ser coletados mesmo após as reuniões presenciais.
É o que diz um projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e que segue agora para a Câmara dos Deputados. Pelo texto, quem faltar à Assembleia de Condomínio poderá dar o seu voto por meio eletrônico ou de forma manual, em prazo não superior a 30 dias.
A senadora Juíza Selma, do PSL de Mato Grosso, diz que, em face dos recursos tecnológicos e de comunicação hoje existentes, não há razão para que as decisões de condomínio fiquem restritas à votação em Assembleia Presencial dos Condôminos.
Um dos grandes desafios dos condomínios na atualidade é fazer com que os condôminos se engajem mais na discussão e deliberação das questões de interesse do condomínio. Os múltiplos compromissos da vida cotidiana fazem com que muitas pessoas não tenham tempo para comparecerem às assembleias. A possibilidade de se votar posteriormente sobre os temas debatidos é uma alternativa muito bem-vinda para aumentar a participação democrática das deliberações.
O FGTS poderá ser utilizado para pagamento de curso superior ou no caso de cirurgias essenciais à saúde.
Aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais, a proposta segue para análise da Câmara dos Deputados. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Trabalhadores poderão sacar o FGTS para cirurgias essenciais à saúde e para o pagamento do curso superior. Proposta com esse objetivo foi aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais. A ideia foi defendida pela relatora, senadora Maiusa Gomes, do PP do Acre.
O projeto de lei número 1540 de 2019 busca amparar dois eixos basilares de nossa sociedade, saúde e educação. Para isso, propõe que o trabalhador possa utilizar os seus recursos do FGTS para pagamento de curso de nível superior e de cirurgias essenciais à saúde.
O autor do projeto, o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, afirmou que a liberação do FGTS nesses casos promove uma verdadeira justiça social.
O governo liberou para aquecer a economia o saque do FGTS. Aqui está sendo sacado é para a saúde pública, é para pequenas cirurgias, cirurgias eletivas, que está parado lá no SUS. É para o benefício do cidadão, não é só para aquecer uma economia, é para a sobrevivência de pessoas que estão esperando.
A proposta segue agora para a análise da Câmara dos Deputados.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, disse que o Senado não pode repetir na reforma da Previdência o que fez em outras grandes votações, quando apenas aprovou, sem modificações, propostas que vieram da Câmara.
Ela citou a emenda que estabeleceu um teto de gastos públicos e a liberação da terceirização em atividades fim. A senadora disse que é preciso modificar alguns itens da reforma da Previdência para manter a seguridade social de famílias mais carentes.
O que chama atenção dessa reforma é porque eu acho que é quase desmanchar algo que a população brasileira ganhou, que foi a seguridade social. O social é que está sendo tirado. O benefício de prestação continua. A extensão das aposentadorias especiais de pessoas que têm trabalhos com riscos grandes nos seus locais de trabalho.
A Comissão de Constituição e Justiça começará na próxima semana a debater a reforma da Previdência.
Outra reforma, a tributária, também deve ter a discussão iniciada na próxima semana. Reportagem de Bruno Lourenço.
A primeira audiência foi solicitada pelo relator, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, e deverá reunir o ex-ministro da Fazenda de Dilma Rousseff, Nelson Barbosa, e o secretário especial de Trabalho e Previdência, Rogério Marinho, entre outros. As demais reuniões serão definidas após um acordo com os senadores que sugeriram nomes, como explicou a presidente da comissão, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul.
Para podermos enxugar naquilo que tiver duplicidade e ainda havendo a necessidade, talvez, de termos, no caso de apresentação de duas, três, quatro autoridades da mesma entidade, podemos escolher um representante desta mesma entidade. Nenhuma entidade será aqui, ficará excluída.
Simone Tebet vai reservar para a próxima semana um dia para o debate sobre a reforma tributária. O relator, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, já apresentou os nomes que vão discutir o modelo de tributação do país.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou hoje um convite ao ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, para explicar a demissão do diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, Ricardo Galvão.
Os requerimentos para o convite foram apresentados pelos senadores Randolfe Rodrigues, do Amapá, e Fabiano Contarato, do Espírito Santo, ambos membros da Rede Sustentabilidade.
O INPE apontou nos últimos meses um grande crescimento do desmatamento na região amazônica. Em julho, o Instituto informou um aumento de 278% no índice de desmate, em comparação com o mesmo período do ano passado.
O diretor Ricardo Galvão foi demitido no início deste mês, apesar de ter mandato até 2020. A saída de Galvão vem sendo criticada por ambientalistas, cientistas e acadêmicos.
A comissão também aprovou o requerimento do senador Jax Wagner, do PT da Bahia, que convida o ex-diretor do INPE para debater a importância dos dados do Instituto sobre o desmatamento da Amazônia.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova MP da Liberdade Econômica com mudanças.
Parlamentares apoiam luta das produtoras na Marcha das Margaridas.
Deputados buscam alternativa a textos sobre licenciamento ambiental.
Boa noite. A Frente Parlamentar Ambientalista divulgou hoje um texto alternativo à proposta de criação da Lei Geral de Licenciamento Ambiental.
A matéria tramita em regime de urgência e pode ser votada no plenário da Câmara a qualquer momento. Murilo Souza tem mais detalhes.
O texto alternativo é assinado pelos deputados Nilton Tato, do PT de São Paulo, Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, e Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro. O texto pretende se contrapor à quarta e última versão do parecer apresentado pelo deputado Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, que é o relator do grupo de trabalho criado pela Câmara para discutir o assunto. Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Rodrigo Agostinho, disse que a última versão do relatório de Kataguiri incorpora muitas das demandas de setores empresariais e representa um retrocesso do ponto de vista ambiental. Como exemplo, ele destacou a previsão de que caberá aos executivos federal, estadual e municipal definir por decreto a lista de atividades e de empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental. Sobre esse ponto, o texto alternativo, apresentado pela Frente Ambientalista, determina que a lei geral defina previamente a lista. Segundo Rodrigo Agostinho, isso impede que estados e municípios dispensem licenças ambientais como forma de atrair investimentos. Coautor do texto alternativo, Nilton Tato, ressaltou que nenhum integrante da Frente Parlamentar Ambientalista, que é coordenada por ele, é contrário à atualização da legislação ambiental para torná-la mais eficiente, menos burocrática e capaz de evitar processos judiciais. Tato, no entanto, também questionou as mudanças promovidas pelo relator.
O relatório do deputado Kim Kataguiri, ele pode ser um tiro no pé porque ele pode vir a aumentar o processo de judicialização no processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos. Pode trazer muita insegurança jurídica. E aí, com isso, não ajuda a trazer investimento, que também entendemos tão necessário para a gente enfrentar outros problemas graves do país do ponto de vista econômico.
Já Kataguiri argumenta que o texto unifica os procedimentos de licença ambiental no país, que hoje é regulado por mais de 70 mil leis específicas da União, de estados e municípios. O texto, segundo ele, foca a fiscalização naquilo que realmente impacta o meio ambiente. Kataguiri destaca como avanços do relatório o reaproveitamento de licenças ambientais já existentes e o estabelecimento de prazos para que o licenciamento ambiental seja realizado.
Prevê prazo definido, coisa que hoje não existe, né? Você vê, por exemplo, o caso de licenciamento de hidrelétricas demorando de 8 a 10 anos. Isso é absolutamente inaceitável. A gente quer dar prazo, inclusive, para o órgão licenciador dizer não. Aqui não pode, aqui não tem como, aqui não dá para fazer o empreendimento, o empreendedor vai para outro lugar. Né? A intenção não é desproteger o meio ambiente de maneira nenhuma, é dar inclusive segurança para o técnico do órgão licenciador dizer não.
Durante um café da manhã promovido nesta quarta-feira pela Frente Ambientalista, Raul do Vale, que representou a organização não governamental WWF Brasil, disse que a última versão do relator é desequilibrada e joga gasolina na fogueira do desmatamento. Vale criticou o dispositivo incluído por Kataguiri, que deixa de exigir licenciamento ambiental de serviços e obras de infraestrutura de transportes em instalações pré-existentes. Segundo a WWF Brasil, ao permitir que uma rodovia clandestina na Amazônia possa ser recuperada e asfaltada por autolicenciamento, o texto de Kataguiri mostra que eles não estão mais preocupados com a Amazônia. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Meio Ambiente.
A suspensão do repasse de recursos ao Fundo Amazônia, anunciada pelo governo da Alemanha, preocupa Ayrton Faleiro, do PT do Pará. O deputado avalia que a intransigência do governo brasileiro na questão ambiental acabará refletindo na economia do país.
Na opinião do deputado, a receita que tem dado certo é a que equilibra o econômico, o social e o ambiental. Ayrton Faleiro alerta que a consequência pode ser a suspensão da compra dos produtos brasileiros por outros países e a perda de mercados internacionais, como o europeu e o asiático. Homenagem.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, destaca a realização da Marcha das Margaridas hoje em Brasília. Ela também registra a primeira Marcha das Mulheres Indígenas, realizada na manhã de ontem na capital federal.
Benedita da Silva lembra a história de Margarida Maria Alves, ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, na Paraíba, assassinada aos 50 anos de idade, que se tornou símbolo da luta pela igualdade de direitos para as mulheres do campo.
Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, homenageia as mulheres que participaram da Marcha das Margaridas e as parabeniza por sua força e coragem. O parlamentar ressalta que as margaridas lutam para que todos tenham a mesma condição de acesso às políticas públicas, seja na previdência, na saúde ou na produção agrícola.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, ressalta que a Marcha das Margaridas busca melhorias em políticas públicas, especialmente para a área rural. A deputada lembra também que Brasília recebeu nesta semana manifestações de estudantes em defesa da educação e de indígenas pelo resgate da cultura e de suas terras.
Padre João, do PT de Minas Gerais, ressalta o empenho de milhares de trabalhadoras rurais que vieram a Brasília em defesa da estruturação do INCRA, da reforma agrária e da agricultura familiar. Ele também destaca a necessidade de ampliar o orçamento do programa de aquisição alimentar e de outras iniciativas que garantam dignidade para a juventude do campo.
Augusto Coutinho, do Solidariedade, destaca o centenário do Clube de Engenharia de Pernambuco. Fundada em 1º de junho de 1919, a instituição busca alavancar o crescimento econômico do Estado e do país, além de defender os interesses de engenheiros, arquitetos e agrônomos.
Educação.
Otone de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, espera que o governo federal esteja atento ao sucateamento da FINEP, agência pública que financia a inovação desde a pesquisa básica até a preparação do produto para entrar no mercado.
Para Otone de Paula, é importante entender que, na maioria dos países desenvolvidos, predominam agências para financiamento de pesquisas acadêmicas para pesquisas empresariais e bancos de desenvolvimento, como o BNDES.
Haroldo Martins, do PRB do Paraná, informa que os pesquisadores têm abandonado cada vez mais seus cargos no Brasil para trabalhar em países como Austrália, Holanda, Portugal e Chile. O deputado destaca o lamento do presidente da Academia Brasileira de Ciências, Luiz Davidovich, em relação à fuga de cérebros.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, ressalta a escalada de qualidade na educação promovida pelo governo estadual. Segundo o deputado, o programa Escola Digna entrega praticamente uma escola por dia e já concluiu 1.000 instituições de ensino novas ou totalmente reestruturadas em todo o estado.
Márcio Gerri destaca que no Maranhão, 41 escolas integrais estão em funcionamento e a Secretaria de Educação já anunciou a criação da primeira escola bilíngue em tempo integral. Para o parlamentar, pensar em desenvolvimento, em novas oportunidades, é trabalhar pela inclusão social e por maior acesso à educação.
Na opinião de João Daniel, do PT de Sergipe, os contingenciamentos na educação mostram que o governo Bolsonaro quer enfraquecer as universidades públicas. Ele avalia como lamentável que os estudantes tenham de ir às ruas para exigir que o Ministério da Educação garanta os recursos do ensino superior.
João Daniel também destaca a vitória da chapa Alberto Fernandes e Cristina Kirchner nas primárias presidenciais da Argentina. Segundo o deputado, o resultado indica que o povo argentino recusou à agenda neoliberal implementada pelo atual presidente e segundo colocado nas primárias, Maurício Macri.
O objetivo das primárias na Argentina é que os eleitores escolham diretamente os candidatos a disputarem a eleição presidencial de 27 de outubro. Apenas terão acesso às eleições gerais as chapas que receberem pelo menos 1,5% dos votos nesta fase de votação.
Política.
Raul Henri, do MDB, registra a criação do movimento Ética e Democracia em Pernambuco. O grupo, formado por intelectuais, profissionais liberais, professores e empresários, lançou um manifesto reprovando as declarações do presidente Bolsonaro, que, para o deputado, demonstram preconceito contra o nordestino e afrontam um filho que teve o pai assassinado pelo regime militar.
Segundo Raul Henri, milhares de pessoas apoiaram o documento, que reivindica ainda uma política educacional com a igualdade para todos. Rejeita o desmonte da política ambiental, defende o respeito à carreira diplomática e a impessoalidade na indicação dos representantes do país e repudia a flexibilização da posse de armas.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, critica o que ele classifica como desenteria verbal do presidente da República. O deputado cita como exemplo o discurso de Bolsonaro no Piauí, quando disse que é preciso chover honestidade no Nordeste.
Para Joseildo Ramos, é preciso chover honestidade nas negociações relativas à energia de Itaipu. O parlamentar defende que o momento é de ter um presidente que una o Brasil e respeite a pluralidade.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, lembra que foi eleito por mais de 340 mil gaúchos e contesta a declaração de que representa cidadãos de alto poder econômico e banqueiros. Ele concorda que seus eleitores detêm poder na economia e são os cabeleireiros, sorveteiros, pipoqueiros e as pessoas simples que exercem profissões de baixa renda.
Marcel Van Hatten afirma que ser representante de trabalhadores com poder econômico e com grande vontade de mudança é motivo de orgulho. O deputado enfatiza ainda que teria vergonha de se fosse defensor de bandido ou daquele que está preso e cumprindo pena em Curitiba por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.
Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, defende urgência para a discussão da reforma política. O deputado entende que o sistema que permite o presidencialismo de coalizão precisa ser alterado. Ele também defende mudanças nas regras eleitorais para garantir o voto distrital misto, em que os eleitores votam na legenda partidária e também diretamente nos candidatos do distrito.
Votação.
O plenário aprovou o texto base da medida provisória da liberdade econômica. A proposta estabelece garantias para a atividade de livre mercado, impõe restrições ao poder regulatório do Estado, cria direitos de liberdade econômica e regula a atuação do fisco federal.
Pelo texto, pessoas físicas e empresas ficam liberadas para desenvolver negócios considerados de baixo risco, que poderão contar com dispensa de atos como licenças, autorizações, inscrições, registros ou alvarás. Os deputados ainda precisam analisar as sugestões de mudanças à MP. Quem traz os detalhes da votação é Cid Queiroz.
Para o relator da medida provisória, deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, as mais de 300 emendas à MP recebidas na comissão especial, que analisou o texto antes do plenário, indicam o tamanho da burocracia que as empresas enfrentam.
Uma medida provisória que tem 300 emendas é porque nós temos muito problema. Eu até acho que nós tínhamos que reduzir realmente a quantidade de leis no Brasil, a quantidade de normas no Brasil, porque isso impede o crescimento da economia, impede o crescimento da geração de empregos no Brasil.
O relator incluiu vários assuntos na proposta que geraram protesto por não terem relação direta com o tema central da medida provisória, como o fim do fundo soberano e a tabela dos fretes dos caminhoneiros. O líder do PDT, deputado André Figueiredo, do Ceará, protestou.
Todos esses positivos tratam de matérias estranhas ao objeto originário da medida provisória 881. A impertinência temática das emendas é tão evidente que basta um breve passar de olhos no projeto de lei de conversão e agora na emenda substitutiva para se perceber a distância e a discrepância entre a medida provisória original e os referidos dispositivos.
Para facilitar a votação e acatando questão de ordem do PDT, o presidente Rodrigo Maia retirou de ofício vários dispositivos. Na negociação prévia que Maia conduziu entre o relator e os líderes partidários, já havia sido reduzida a possibilidade de o trabalhador ser escalado para trabalhar de 7 para 3 domingos consecutivos. Mas a polêmica continuou no plenário. O líder do PSOL, o deputado Ivan Valente, de São Paulo, afirmou que o projeto precariza as condições de trabalho.
Agora, na última versão, 4 domingos consecutivos. A quem, inclusive, é religioso e saúda a Bíblia, que eu saiba, se guarda os domingos. Inclusive os domingos para a família. Ou não tem mais isso? É a precarização do trabalho.
O líder do Novo, o deputado Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, contestou.
Nós estamos atuando em defesa do trabalhador. Liberdade econômica, ou seja, liberdade para trabalhar. Precarizar o trabalhador? Precarizar o trabalho? Isso se faz não garantindo emprego.
Antes da votação do seu parecer, o relator anunciou acordo para retirar do texto o dispositivo que isentava estabelecimentos de baixo risco da inspeção da fiscalização do trabalho. Na saída, Rodrigo Maia comentou o resultado.
A gente concentra naquilo que vai, de fato, ajudar a destravar a economia, não travar mais ainda a economia. Não adianta fazer, escrever tudo que a gente acha que está certo, porque você cai no Supremo por uma ponta e por outra, às vezes alguma redação pode, em vez de gerar mais facilidade, ia gerar mais dificuldade para a matéria.
A votação da MP prossegue nesta quarta-feira com a apreciação dos destaques, que são tentativas de alterar o texto. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Os deputados voltaram a se reunir hoje para votar as 11 propostas de mudanças no texto da MP da Liberdade Econômica. São os chamados destaques.
Um dos destaques já votados manteve no texto a proibição de cobrar dívidas de uma empresa recorrendo a bens dos sócios ou de outras empresas do mesmo grupo econômico. É o mecanismo tecnicamente chamado de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
Economia. Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, critica a MP da Liberdade Econômica. Para ele, a medida devolve os trabalhadores rurais aos tempos da escravidão. Segundo o deputado, em época de safra, o trabalhador poderá ser escalado em todos os finais de semana e feriados.
O congressista cita como exemplo os trabalhadores da cana-de-açúcar. Frei Anastácio Ribeiro sustenta que a jornada deles será penosa e exaustiva. Pelo texto, o empregado poderá trabalhar até 4 domingos seguidos.
Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, avalia que as reformas trabalhista, da Previdência e a proposta de liberdade econômica representam retrocesso para todos os trabalhadores e não vão gerar mais empregos no país. De acordo com ele, a MP da Liberdade Econômica, ao exigir que as pessoas trabalhem 15 dias direto, sem descanso, é mais uma proposta neoliberal e injusta.
General Peternelli, do PSL de São Paulo, defende uma reforma tributária que simplifique a cobrança de impostos no Brasil. Segundo ele, é preciso taxar a movimentação financeira como forma de combater a sonegação fiscal e gerar mais arrecadação ao Estado.
Segundo o general Peternelli, dados da Receita Federal indicam que a cobrança de uma taxa de 2,5% sobre as operações de débito e crédito seriam suficientes para acabar com todos os demais impostos do país.
José Neutro, do Podemos, de Goiás, espera que o ministro da Economia, Paulo Guedes, venha à Câmara debater os planos do governo para a economia após a aprovação da reforma da Previdência. O deputado entende que é natural a União não querer perder arrecadação, mas ele lembra que os estados e municípios estão falidos e os contribuintes não aguentam mais impostos.
José Neutro defende uma reforma tributária que torne o sistema do Brasil parecido com o de países civilizados. Ele salienta que as fraudes na Receita chegam a 400 bilhões de reais em um ano. Para o deputado, a saída é acabar com a sonegação, a burocracia e atacar as desonerações.
Hildo Rocha, do MDB Maranhense, destaca a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara do projeto que isenta tributos incidentes sobre a tarifa de energia elétrica cobrada sobre a bandeira tarifária.
Hildo Rocha lembra que as bandeiras de cores verde, amarela ou vermelha foram criadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica para sinalizar ao consumidor o custo mensal de energia. Ele explica que o projeto aprovado na CCJ evita que o brasileiro pague duplamente pelos tributos incidentes em tarifa adicional.
Paulo Ramos, do PDT Fluminense, critica a proposta do Executivo Federal de privatizar estatais como os Correios, a Petrobras e a Eletrobras. O deputado se manifesta contra o que ele chama de desmonte do Estado e diz que o Brasil tem um governo sem compromisso.
Como integrante da CPI do BNDES, Paulo Ramos destaca ainda o dever de defender a instituição. Segundo ele, é preciso estar atento para evitar manobras que fujam do objetivo central de investigar supostas práticas ilícitas no banco público.
Pedro Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, defende a aprovação da PEC dos penduricalhos, projeto de sua autoria que tem o objetivo de reduzir o custo da máquina pública e diminuir privilégios. Entre os pontos da proposta está o fim do pagamento de auxílios a quem recebe mais de um quarto do salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, valor que chega a cerca de 10 mil reais.
Pedro Cunha Lima lamenta que, em um país onde menos de 30% das crianças mais pobres têm vaga em creche, procuradores da República recebam, entre outros benefícios, o auxílio creche.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Uma boa noite.
Ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.